Fala, mulherada! Bem-vindos a mais um episódio do Júnior na Lata. E como vocês sabem, estamos na temporada Mulher Real, com convidadas maravilhosas. E hoje eu tenho a alegria de poder receber essa mulher de Deus, que tem me inspirado tanto, que tem sido uma referência para mim em diversas áreas. E é uma alegria, uma honra, um privilégio poder ter ela aqui com a gente. Eu sei que vocês vão aprender muito, vão receber muito dessa mulher. Um mulherão, eu gosto de falar assim, que é um mulherão de Deus. E eu sei que você vai ser muito impactada pela história de vida dela e tudo aquilo que Deus está fazendo através dela, da sua família e que ainda vai fazer. Então, eu queria já convidar aqui Bispa Priscila Rodovalho. Seja muito bem-vinda para estar aqui com a gente. É uma alegria ter você. E eu vou já te entregar a palavra para você poder falar com o pessoal aqui.
Tá bom. Obrigada, Júnia. É um grande prazer estar aqui com você, né? Eu sempre acompanho seu podcast e da mesma forma que você, eu sou uma inspiração, você também é, principalmente porque para essa nova geração, né? Eu vejo a sua maneira, a leveza que você leva a sua vida, seu casamento, a sua família e o ministério. E a gente vê hoje, é tão raro isso, mulheres que são apaixonadas por Jesus e que querem se entregar para o ministério e não põem desculpas na família, nos filhos. Então, para mim, é uma honra estar aqui, a gente falar um pouquinho disso sobre Mulher Real. Adorei o convite. Vamos lá, né?
Então, vamos lá. Bom, obrigada aí por essas palavras. Eu fico, assim, constrangida. Eu queria só trazer, talvez, um pano de fundo que eu acho muito especial, particularmente falando, assim, o papel que a sua família tem, tanto na vida da minha família, quanto na vida da família do meu marido. Eu acho que é muito especial, acho que quase assim, 100% das pessoas não conhecem esse lado, mas o seu pai foi alguém tão presente para os meus avós, na caminhada deles, ministerial, uma pessoa que trouxe tanto, assim, eu tenho as histórias que eu ouvi dos meus avós, e ele foi uma pessoa tão chave também na vida da família do meu marido, né? Quando a minha sogra passou por uma dificuldade em relação à família dela, no início, assim, da igreja. E eu amo que a sua família, ela é meio que esse ponto de conexão. Então, além de tudo que a gente vê ministerialmente para mim, é especial esse lado pessoal. E já trazendo, então, o assunto do seu pai, já jogando aqui, eu acho que seria muito legal, Pri, se você pudesse trazer pro pessoal aqui que tá ouvindo pra gente, como é que foi para você ter crescido debaixo de um líder tão forte, que começou algo do zero, basicamente, né? Ele teve todas as suas influências lá atrás, mas começou, fundou essa igreja tão forte, tão luz para a nossa nação, tão importante para a nossa nação, que é a Sara Nossa Terra, que eu acho que eu não posso nem chamar de igreja, é um movimento isso, né? É mais do que só uma igreja, é um movimento que trouxe muita transformação para a nossa nação e ainda traz. Então, como é que foi para você ter vivido debaixo disso, e aí, de repente, ser a pessoa aí que está sendo apontada, você com seu marido, para a nova fase da Sara Nossa Terra. Por mais que isso já tenha acontecido há um tempo, né? É algo recente quando a gente olha para a grande história da igreja. Então, acho que trazer isso para a gente, para a mulherada, princípios, coisas que você aprendeu, o que tiver no seu coração em relação a essa transição de bastão, né?
Então, eu nasci, né, no lar evangélico, os meus pais são pastores. Eu falei, esses dias eu estava pregando e eu falei que ele tem 50, ele converteu com 15, 14, 15 anos, ele vai fazer 54 anos de convertido, 50, já fez 50 anos de ministério. É muitos anos, né, Júnia? Tipo, é uma história, não são 10, 20, 30. Então, assim, já passou por tudo. E uma coisa que me deixa muito, que é o meu ponto, meu porto seguro, é ver ele e a minha mãe juntos, o tempo todo no ministério. Quando nós começamos, eu nasci em 1976, e eles estavam começando. E eu lembro deles falarem que no início, a mulher, ela não era muito ativa. E eles tiveram muito problema lá atrás, porque o meu pai sempre acreditou no ministério da mulher. E sempre quis a minha mãe perto. E nós tivemos uma fase, essa conexão aí para mim, da sua família, só voltando um pouquinho, com a família do Theo, para mim é muito forte, porque nós nos afastamos por um tempo, cada um foi seguir sua vida, E de repente, né, acho que 2018, eu encontrei vocês com o Lucas num restaurante e a gente, tipo assim, eu já estava conversando com meu marido e com meu pai. A gente tem que se aproximar. Eu queria muito conversar com o Theo, porque a gente tem uma história, ele trabalha com jovens, nós também. E aí aconteceu. E então, assim, a gente tem uma história, uma força. E lá atrás, meu pai ajudou muito a dona Sara, a pastora Sara, num momento de família. E na época eu lembro que ele falava muito que ele sempre prezou muito pela família. Mas a mulher muito presente no ministério. Então, ele teve alguns problemas lá atrás, antes de cessar a nossa terra, de pessoas que não acreditavam no ministério da minha mãe. Isso foi uma barreira, mas ele tomou algumas decisões em cima disso, porque a minha mãe, ela é uma mulher real, né? Como você diz, mas ela é uma mulher, ela prega. Então, tudo que eu sou hoje, eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Então, a minha mãe, ela é psicóloga, ela prega há muitos anos, terapeuta familiar, trabalhou muito com cura interior, e depois começou o movimento o Arena Jovem, que nós começamos em 2003, na Sara Nossa Terra, foi ela que iniciou. Depois, eu entrei junto com ela nesse ministério para ajudá-la. Então, hoje ela já passou o bastão, né, para mim, para o Lucas, mas ela que iniciou tudo, e ela iniciou por causa de nós. Deus deu uma palavra para o bispo, para o meu pai, dizendo: você precisa resgatar, nós precisamos resgatar nossos filhos e temos que ter um espaço para eles na igreja. Deus botou um peso muito grande pelo jovem em 2003. E foi uma época que nós não estávamos muito envolvidos na igreja, porque quando nós tivemos uma separação de Goiânia, de comunidade evangélica de Goiânia para Brasília, foi muito difícil e meu pai teve que refazer, recomeçar tudo em Brasília. E eu tinha 15 anos. Para mim não foi fácil, eu sempre falo, eu perdi todos os meus amigos. Então, se você perguntasse para mim, você tem amigo de infância? Não. E eu vejo hoje os meus filhos com amigos de infância, a minha sobrinha com amigo de infância, meu marido tem amigo de infância, eu não tenho, porque 15 anos da minha vida foi apagado. Tipo, deixou todo mundo lá e eu tive que começar de novo. Então, isso para mim foi algo muito difícil. Para os meus irmãos, um pouco menos, mas também, porque eles também tiveram que deixar. E nisso ficou um gap muito grande de: e aí, eu quero ser pastora? Eu quero. Vale a pena? E por muito tempo eu confesso para você que eu achei que não valia a pena, sabe? Eu me form... eu terminei a facu... terminei o terceiro ano e fui fazer odontologia. Eu sou formada em odonto, sou dentista e sou psicóloga. Primeiro eu fiz odontologia, fui morar em Ribeirão Preto, na UNAERP, fiz a UNAERP, fiquei 2 anos lá e voltei para Brasília para terminar. Então, essa época da faculdade foi a época que eu não queria saber. Eu estava na igreja, eu frequentava a igreja, mas eu não queria saber de minha liderança, não queria saber de ser pastor, não queria saber de nada. Tudo na minha vida menos isso, porque eu tinha pavor por causa de. Na verdade, eu li, os meus pais nunca passaram sofrimento, mas era a maneira que eu estava lendo aquele momento que nós passamos. Traições de pessoas, liderança. Então, aquilo mexeu muito comigo, foi muito difícil, e eu me afastei. Só que os meus pais foram muito sábios. Eles nunca botaram o peso em mim, eles me deixaram: não, você tem um combinado com a nossa comigo, você precisa frequentar domingo. Independente se você quer ser líder, pastor ou não, eu não aceito isso. Então eu sempre ia aos domingos, mas o meu pai sempre falava uma coisa muito forte para mim: a salvação, ela é pessoal. Até 18 anos, eu posso cobrir você e você está debaixo da minha proteção. Mas depois dos 18 anos, é você. Aí cada escolha que você fizer na sua vida vai refletir quando você tiver 30, 40, 50, vai ser reflexo das decisões que você fez quando você tinha 18, 19, 20 anos. E eu lembro que isso foi um temor muito grande. Então, era assim: eu queria, mas não queria. Tipo, era legal, mas não era. Aí.
Em relação a quê? Em relação a estar na igreja ou em relação a sair?
Não, em relação a estar na igreja e a me desenvolver como uma pastora. Tipo,
Entendi.
cuidar de mulheres.
Entendi.
Esse é o caminho dos meus pais. Porque eu achava que eu tinha medo, porque eu não queria sofrer, mas eu também queria curtir, porque eu também achava que não valia a pena. Então eu fiquei em um conflito muito grande.
Entendi.
Mas os meus pais, eles foram muito sábios. Porque como havia minha mãe muito apaixonada pelo ministério, além da minha mãe, tinha minha tia. A irmã da minha mãe chama Ana Almeida, ela é psicóloga também, ela também é bispa na Sara Nossa Terra, no Rio de Janeiro. E as duas, ela morava em Goiânia também naquela época. Elas são irmãs e elas tinham um ministério muito forte. Tem ainda, né? A minha tia também, até hoje, ela tem 70, mais, acho que ela tem 71 anos, ela prega, ela trabalha, ela é super ativa com mulheres.
Uau.
E aí tinha esse exemplo. Então, eu tinha que tomar uma decisão, né? Tipo, você quer isso? E é uma coisa que era muito pessoal, que é o livre-arbítrio, né? Tipo, não tem como meus pais botarem em mim uma arma e falar: ah, você vai ser pastora, você tem que ser pastora, você tem que cuidar de mulher. Era uma coisa que eu tinha que desenvolver pessoalmente, por querer. E aí eu lembro que um dia eu estava viajando no ano novo, passei o ano novo, que nós temos uma prática de passar ano novo na igreja, é um ritual, é uma tradição da Sara Nossa Terra, de fazer virada na igreja. Então, dia 31, a gente sempre passa na igreja. E meus pais me deixaram ir para praia com as amigas da faculdade. Eu fiz 3 anos. No último ano, eu estava no melhor lugar, na balada. Um lugar incrível, que era o sonho de todo mundo. Mas foi o pior réveillon para minha vida. Tipo, 5 horas da manhã, eu estava chorando e minha amiga falou: Priscila, você ficou louca, o que que você está chorando? Você está aqui, seu pai deixou, você está curtindo. Aí e o Espírito Santo falou comigo: aqui não é o seu lugar. Isso aqui não é para você. E ali foi muito forte. Aquele dia eu voltei para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, eu tomei uma decisão: eu não quero mais, eu vou me envolver, eu quero me envolver na igreja. E aí foi bem nessa época que eu conheci o Lucas. Ele tinha uma célula na casa dele e o pastor que cuidava dos jovens me convidou para participar da célula na casa dele, que era do lado da casa do meu pai. O meu pai era vizinho do pai dele, tipo, umas 4 ruas. Era muito pertinho. E eu amei a célula porque amigos meus do mundo, pessoas que não eram cristãs, estavam indo para a célula. Eu achei o máximo, porque eu falei: meu Deus, eles estão se convertendo. Nisso foi o início do movimento do Arena Jovem, que a minha mãe fundou em 2003. Então, esse movimento, querendo ou não, foi dois, isso foi 2002, 2002. Foi antes do Arena. Quando o Arena começou, eu já tinha uma célula, eu já era líder. E o Lucas fez uma pergunta para mim, muito chave, isso me ajudou muito. A gente já estava se conversando, orando. E ele perguntou: você quer ser pastora? E naquele dia eu fiquei muito na dúvida e falei para ele: eu não sei, eu tenho medo. E aí ele falou: Pedro, por quê? E eu conversei com ele. E aí ele falou para mim: eu quero casar com uma pastora porque eu quero ser um pastor. Aí eu brinco até hoje que eu acho que ele me ajudou ali naquele momento, né? Porque eu já estava interessada nele. E ele também tinha uma cela, ele
Deus
era muito.
usa, né? O que precisar.
Precisava. E dali eu decidi, naquele momento, me tornar líder. E aí eu abri uma célula. E só que eu abri uma célula de mulheres, e aí as coisas começaram. Então ele tinha a célula dele, a gente começou a namorar, eu tinha a minha célula. E as coisas foram. Só que eu tinha uma coisa muito firme em mim. Eu sempre fui assim: se eu não estou por inteiro vivendo uma vida cristã de verdade, se eu sou mulher real, de verdade, eu não subo no púlpito. Então, na época que eu estava na dúvida, eu ia para balada, tinha amigos, eu nunca fui muito de fazer loucura, nada, mas eu saía, ia para balada, eu tinha uma vida. Eu não era líder, não era uma vida de um líder. Podia ser a vida de um membro da igreja, a pessoa que frequenta, porque a igreja é aberta para todos, mas ali eu, como líder, não. E aí nisso, eu tomei uma. Eu era muito assim: não, o dia que eu me tornar é porque eu me tornei de verdade. Então, eu lembro que eu dei um testemunho na igreja, nunca vou me esquecer disso. A gente voltando de um encontro com Deus, eu fui trabalhar e fui muito ministrada. Eu fui para trabalhar, mas eu fui mais ministrada do que trabalhei. E eu pedi para dar um testemunho na igreja. Isso foi 2002. E nesse dia eu falei, ali o Espírito Santo falou muito comigo, e eu, de púlpito, falei. E falei para os meus pais que Deus tinha falado comigo que eu tinha um chamado e que eu ia aceitar o chamado, porque foi para isso que eu nasci, porque eu gostava disso, mas eu estava fugindo por isso, por isso, por isso. Ali virou, foi um start, sabe? Então, eu posso te dizer que 2002 eu comecei e por muita influência total, 100% do estilo de vida que os meus pais levavam, da minha mãe ao lado dele, sendo uma mulher companheira, sendo uma mulher submissa, porque as pessoas elas têm uma entendimento equivocado de submissão. Elas acham que submissão é ser pau mandado do marido, tá abaixo, e não é. Submissão é estar na mesma missão do seu marido. E eu via isso nos meus pais. E aí eu falei, eu quero isso para mim. Eu também quero. Eu quero, eu vou atrás, eu vou buscar isso. E foi quando foi quando começou tudo, sabe? E as coisas foram acontecendo devagar. Tipo, eu casei, aí eu fui embora para São Paulo. Eu fiquei 4 anos em São Paulo cuidando dos jovens da Augusta, da Sara Nossa Terra da Augusta, dos Jardins. E aí depois o meu pai fez um desafio para nos trazer de volta para Brasília para abrir uma igreja na Ceilândia. Ele tinha um sonho com a minha mãe de ter uma igreja na Ceilândia, que é a quinta cidade mais violenta do país. E ele tinha um peso muito forte por transformação daqueles jovens, das famílias. E eles fizeram esse desafio para a gente. Na época, o Lucas já queria ser pastor local. Ele não queria mais ser só líder de jovem, porque a gente cuidava só dos jovens no sábado. E ele falou: não, eu quero ter a minha igreja, eu quero ser pastor local. A gente gosta, a gente ama, eu quero, né? E aí veio esse desafio. E aí, final de 2007, novembro, a gente começou a igreja da Ceilândia. Do zero, com 100 pessoas, 150, e a gente ficou lá durante 7 anos, 100% lá. Depois a gente ficou indo e vindo, igual hoje. Hoje eu estou na igreja sede, que é a igreja que meu pai fundou. Então as coisas foram acontecendo. Se você perguntar para mim, você ama o que você faz? Amo. Mas teve um momento? Teve. Esse momento lá de trás, aonde eu tomei a decisão, eu quero fazer aquilo que eu nasci para fazer. Que eu escutava a vida inteira dos meus pais. Em como eu tive o perfil muito forte, o exemplo muito forte da minha mãe, da minha tia, de mulher. Então, para mim, foi mais fácil, porque eu tinha essas referências, sabe? Mas não foi fácil. Eu sei que para minha mãe e para minha tia não foi fácil. Elas, naquela época, imagina, 1976, 1980, que era mulher no ministério?
Sim.
Elas não podiam, né? Mães. Esposa, dona de casa, e a minha mãe, para você ter uma noção, ela só conseguiu fazer faculdade quando nós já éramos adolescentes. Ela não conseguiu fazer faculdade novinha, porque
Não.
ela teve que dar um tempo para cuidar dos filhos, para ajudar na igreja, para ser a pastora. Então, quando ela teve. Você fala muito isso, eu vejo alguns vídeos seus, você explica isso, gente. Eu tenho um combinado com meu marido, eu não viajo com ele porque eu estou no momento de ser mãe, eu tenho 4 filhos pequenos. E tá tudo bem. Então, eu tenho isso muito para mim. É o momento certo de cada da nossa vida. Então, tem o momento dos nossos filhos serem bebês, nós vamos dar ali atenção para ele. Tem o momento dos nossos filhos estarem adolescentes, é um outro momento. E tem o momento dos filhos casarem, saírem de casa, que é um outro momento. E um outro momento é os filhos com filhos, no caso dos meus pais com neto, com a minha mãe, que é o que eles estão vivendo hoje, né?
Sim. Pri, eu acho que uma coisa. Você falou muitas coisas muito importantes aí, contando a sua história. Mas pegando aqui dessa última coisa que você falou, que acho que é muito especial. Isso de que é uma fase. Só que, ó, são alguns pontos aqui. Você falou lá atrás, ó. Eu amo, mas eu tive um momento que eu tive a dor. Eu peguei a dor dos meus pais, eu vi aquilo. Então. Mas hoje eu amo e tá tudo bem e tal, não sei o quê. E aí, trazendo pra esse ponto, tipo, meu marido tá lá. E eu sei, eu entendo, eu amo isso e eu tô cuidando das crianças e tá tudo bem com isso. Mas o que eu queria trazer para as mulheres é que mesmo quando a gente fala tá tudo bem, não significa que não há dor, que não há um aperto no coração. Eu olho assim para minha vida hoje e eu, por exemplo, não estou pregando tanto quanto eu gostaria de estar pregando. Mas eu não estou pregando porque eu tenho que estar com meus filhos, eu não estou pregando porque eu estou dormindo pouco, então minha cabeça não funciona muito bem. Então, dentro de mim Eu sei que é uma fase, mas também tem um lugar assim, poxa, eu queria estar estudando mais, eu queria estar lendo mais, eu queria estar brigando, eu queria estar fazendo tantas coisas. Então, existe o lado do tipo assim, ah, aperta um pouco o coração, mas quando eu tenho o entendimento do momento, da temporada, do que Deus está falando, eu consigo, mesmo com esse aperto de coração e às vezes até querendo estar fazendo outras coisas, eu consigo entender, é a fase para eu fazer isso. Então, para quem está ouvindo aqui a gente, não é que tudo é flores o tempo todo, é importante a gente entender isso. Ainda mais por causa da nossa personalidade, né? Da gente ir fazendo e falar, tá tudo bem. Não significa que não houve dor, mas a gente escolhe lidar com a dor e com o aperto do coração de uma forma diferente e fazer algo em cima daquilo. Tá, eu tô sentindo isso, mas eu tô obedecendo a Deus. Tô sentindo isso, mas eu tô entendendo qual que é a palavra pra agora. Você ia falar alguma coisa agora, não ia?
É, não, então, essa é muito importante porque as pessoas, elas olham pelas redes sociais e elas acham que tá tudo lindo. Que você vai lá, você filma no carro, você tá na igreja, eu tô na igreja, eu viajo. Hoje eu consigo ter uma liberdade maior, porque meus filhos têm 14 e 17. Eles já estão... É tanto que agora eles nem estão em Brasília. Eles estão em Orlando, foram com uns amigos nossos, depois do carnaval, passar uma semana na casa do amigo deles, e eu liberei com a família toda. E eles vão voltar só sexta-feira e tá. E eu falei pro Lucas, nós estamos em lua de mel. Tipo, nunca, tipo, coisa, entendeu? É uma outra fase.
Outra fase.
Aqui eu consigo estar com o Lucas, aqui eu consigo ir com ele em todos os lugares, eu consigo fazer as viagens com ele, eu consigo ser companheira muito mais do que naquela época quando eu tinha os meus filhos pequenos, igual você está tendo. Você tem uma bebê de 1 ano e meio e 1 de 8, mas isso não significa que a gente não sinta, porque as pessoas, elas têm uma... Eu falo muito no meu projeto da Mulher Antifrágil que não existe Mulher Maravilha.
Uhum.
Eu tenho, né? Meu livro fala isso, a Mulher Antifrágil. Que é? Você precisa entender que você vai sofrer, que você vai chorar, que você vai sentir dor, que você precisa se permitir, igual hoje. Hoje, né? Eu falei pra você, eu não acordei bem, eu não fui trabalhar, tô trabalhando de casa, eu vou me permitir isso. Tem mulher que não entende isso, que acha que ela tem que ser perfeita. E isso, Júnia, traz um peso, traz uma... Até oprime a mulher. Que ela fica, o que que eu vejo muito? Mulheres ranzinza, mulheres amarguradas, mulheres chatas.
Sim.
Entendeu? Por quê? Porque elas não conseguem entender o momento delas. Elas não vão dar conta de tudo. Aí é um ponto que eu aconselho muito, que eu falo muito com o Lucas, com as minhas pastoras, as minhas discípulas. Cuidado com o ambiente que você está proporcionando dentro da sua casa. Isso é uma coisa que a mulher precisa tomar cuidado, que é ela que proporciona.
Uhum.
Aí o teu marido não quer chegar em casa, não quer voltar do trabalho, ele só chega 11h30, meia-noite, quando você tá dormindo e acorda 8, já, ó, sai, vai trabalhar. Aí você vai descobrir, não, aí eles falam assim, não, é Priscila, é pastora, ela é muito chata, ela só reclama, eu não tenho um momento de paz. Júnior, eu já escutei isso várias vezes. E vou te falar que eu fui assim. E aí eu trago para o meu testemunho. Eu sou muito certinha, muito proativa, mas eu tinha um grande defeito, que eu era muito murmuradora. Reclamava de tudo.
Uhum.
Lucas é o oposto. Ele é alegre. Ele parece muito, né? Seu temperamento. É, eu converso muito, toda vez que eu te encontro com o Theo ou com o Theo sozinho, eu falo, meu Deus, a Júnia, ela lembra muito, porque tá sempre pra cima, tira o lado bom, e assim, isso é muito importante. Então, a vida é leve, ela tem problemas, ela tem momentos difíceis, mas você que faz ser leve. E um dia ele falou pra mim, amor, eu tava reclamando que ele tava distante, que ele tava frio, que ele não ficava em casa comigo. Aí ele falou pra mim, olha, eu preciso ter uma conversa com você, bem difícil, mas que eu preciso abrir meu coração. A gente tinha mais ou menos uns 5 anos de casado. E aí, nessa conversa, ele falou pra mim, você tá chata, você é murmuradora.
Eu tô rindo, porque eu gosto assim dessa liberdade.
Isso é muito legal, assim, que ele teve e falou assim, olha, desculpa, mas vou estar preto no branco, você tá chata.
E foi difícil, tá? Não foi
imagino,
fácil.
Imagina.
Em crise. Só que eu tinha duas opções. Ou eu ouvia o que ele estava me falando. Escutava, né? O que ele estava me falando.
Uhum.
E falava assim, eu vou melhorar, ou, ah, não, tipo, é o que muita mulher tá fazendo, você não manda em mim, isso é preconceito, é, eu sou assim, você tem que me aceitar.
Como eu sou, né?
Perfeito. E não é. E aí eu comecei a ver aonde eu podia melhorar. E eu fui melhorando. Da mesma forma que ele também, que eu já falei para ele algumas coisas que eu também me deixava desconfortável. Da mesma forma que eu falei com ele, ele falou comigo.
Uhum.
Mas e o que, que aconteceu nisso?
Né?
Uhum.
Tem que ter essa troca. Que eles são quase não. Que um espelho, né? O nosso cônjuge é um espelho pra gente. Mostra como a gente tá.
Não, e é o oposto. Ele é o meu oposto. Agora, é perfeito. Acho que se eu casasse com um homem igual a Priscila, não ia dar certo. Não ia dar certo. Ah. Então, amadureceu muito, eu cresci muito e eu me tornei uma outra mulher. Então, assim, eu me permiti, sabe? É tomar cuidado com o ambiente, é, me permiti chegar para ele e falar, olha, não gostei disso, mas isso não vai... Quantas vezes a gente ia sair, a gente tem uma cultura, eu e ele, de termos uma noite ou um almoço só nós dois durante a semana. Sem ninguém, sem filho, sem discípulo, sem ninguém. E nesse dia, era um dia de muita expectativa, porque era o nosso momento. Desde sempre, desde o início de casamento. Só que quantas vezes eu briguei horrores e a gente não teve, voltamos para casa brigado. E não jantávamos ou não almoçávamos. Porque no meio do caminho, a gente começava a discutir.
Uau.
E era horrível.
Uhum.
E um dia a minha ficha caiu. Eu falei, quem tá perdendo sou eu.
Sim.
Eu tô perdendo. E aí eu decidi. Olha, se a gente começa a discutir, eu falo, amor, depois a gente conversa sobre isso, não vamos perder esse momento. Ele já tinha tentado fazer isso, mas eu não queria.
Uhum.
Então, vocês aí que estão nos assistindo, olham um casamento de... Eu tenho 20 anos de casada, olha o casamento da Júnior, olha o nosso. Acha que por trás a gente já passou por problemas difíceis e nós decidimos que nós teríamos, faríamos de tudo, né, para melhorar. Que foi o que aconteceu. Então, hoje, eu fiz 20 anos de casada agora em fevereiro. E nós fizemos...
Parabéns, inclusive.
Obrigada. E nós fizemos uma avaliação do nosso casamento. E aí, uma das coisas que ele falou para mim, ai, eu... É muito bom ter você ao meu lado, ser minha companheira. Eu amo chegar em casa, eu amo... A gente tem uma cultura de tomar um tereré, que é o chimarrão gelado. Eu amo chegar em casa e tomar o meu tereré com você, a gente conversar só nós dois. Eu amo viajar com você, eu amo sair para comer com você. Eu fiquei feliz, que eu falei, é isso. Ele tem os amigos, ele tem as demandas, ele vai, ele trabalha, ele vai pro boxe, pro jiu-jitsu dele, para as coisas dele, mas ele também quer voltar. Ele falou, não, se eu fico, por exemplo, viajar, ele falou, eu não fico mais que 5, 7 dias longe, eu fico muito ruim, senão você vai comigo. Então, é bom. E agora, isso foi uma construção, sabe, Júnior?
Sim, enquanto você fala, eu queria também trazer uns pontos. Por exemplo, quando a gente começou, né, o nosso casamento, eu lembro que eu tinha assim, eu não quero ser a mulher chata. Era esse o meu pensamento. Eu não quero ser a mulher chata, eu não quero ser a mulher chata, eu não quero ser a mulher chata. O que que eu virei? Eu virei a mulher chata. Quando eu vi, eu falei, gente, mas eu era gente boa. Eu tô chata, eu tô mala, eu tô cobrando. Aí Deus começou a falar comigo, você tá focando em não ser algo. Enquanto eu quero que você foque em ser alguém. Falei, ok, Senhor, então eu quero ser essa mulher positiva, legal, literalmente assim, legal, quero ser uma mulher legal, uma mulher que traz...
Banheira, né? Leve.
É,
maneira, leve, um ambiente bom pra casa. E eu comecei a trabalhar isso e eu fui voltando a ser essa pessoa, gente boa que eu era. E eu lembro que teve um momento, assim, no início do nosso casamento, a gente já tava de volta aqui no Brasil, que a gente passou o primeiro ano fora. E aí, o Teófilo, ele chegou a falar alguma coisa assim, sabe? Tipo, ah, mas eu volto pra casa também, então não sei o quê. Eu falei, gente, peraí, meu marido não quer, né? Não quer voltar pra casa. Porque se ele volta pra casa, tá sendo chato, tá sendo um peso. E a gente tá passando o dia inteiro, tem tanta coisa, tanta cobrança já. Então eu preciso fazer a minha casa um lugar pra onde ele quer voltar. Que você já falou isso daí. Então, eu comecei a trabalhar pra nossa casa ser isso, pra ele sentir saudade de casa. Aí uma das coisas que a gente fez, eu arrumei a nossa casa, assim, mudei imóvel, dei uma reforminha aqui e ali, que eu nunca tinha feito, mas eu entendi, eu preciso transformar a minha casa num lugar pra onde meu marido quer voltar. E aí, como você falou, tanta construção, tanta coisa, hoje em dia meu marido sai E Pri, assim, ele sai e ele já me liga ou ele manda mensagem. Ai, já tô com saudade de vocês. Ai, eu ai, nem queria estar indo, eu queria estar com vocês agora. E eu falo, yes! Não porque ah, meu marido agora não quer, mas ele tá indo, ele sabe o propósito, eu sei o propósito, mas ele tá sempre já querendo voltar. Ele tá sempre com saudade dos filhos, saudade de mim, saudade de casa. E a gente construiu isso, eu sei que a gente ainda tem muito mais casamento pela frente, a gente tem 12 anos de casado hoje, mas é, eu tô conseguindo construir isso, que é o que você tá falando, o lugar para onde o nosso marido quer voltar, porque tem muito homem que foge pro trabalho, foge pra estrada, né, tipo assim, tá na estrada ministrando, foge pra isso, por quê? Não, isso, porque eu não quero voltar pra casa pra mais uma pessoa que me cobre. Ah, eu não quero, porque a minha esposa vai vir e vai falar, porque você não passa tempo comigo, porque você não isso, você não aquilo, aí ele não quer ficar. Enquanto a gente poderia fazer assim, vamos preparar um ambiente para onde ele quer voltar, e tudo bem, mulher, eu entendo, você tá com saudade do seu marido, você quer tempo com ele, existem formas e formas de você expressar isso para ele. E você pode pegar e falar assim, ah, eu gostaria tanto que você tivesse, eu queria tanto passar um tempo com você hoje. E aí prepara aquele lugar e faz daquele lugar e daquele momento o melhor momento de todos, que aí ele vai começar a falar, então eu vou voltar para casa, porque na casa... Lá em casa eu tenho uma mulher que gosta de mim, que me admira, que me respeita e que tem palavras de construção pra mim, não palavras de destruição, né? De destruição, desculpa. Então, isso acho que é muito legal e muito importante. E o meu marido também já me mandou. Uma vez, eu tava, acho que 4 meses depois que o Zac tinha nascido, meu marido vira pra mim, eu fazia circo, né? Não de palhaço, eu já falei isso aqui antes, mas fazia circo de me pendurar no pano, que chama tecido, trapézio, essas coisas. Aí ele vira pra mim e fala assim, babe, você tá precisando voltar pro circo? Aí, vamos voltar pro circo, vamos voltar pro circo. Basicamente, o que ele tava falando é, você tá meio chata, vamos fazer exercício de novo. E eu olhei e falei, entendi o recado. Demos um jeito pra eu conseguir aquela uma horinha que eu tinha, assim, 2 vezes por semana, de 1 hora, pra eu fazer aquilo. Eu falei, tá bom, peguei o recado e eu vou trabalhar pra ser uma mulher mais legal. Isso é bom a gente ter. Na hora, não é legal a gente ouvir que a gente é chata, mas... É bom a gente absorver e falar, eu vou trabalhar pra eu ser, então, legal, pra eu fazer algo com isso. Acho que isso é uma chave muito legal. E isso pra dentro do ministério, né, Pri, é muito importante. A gente ter um casamento que flui bem. E um casamento que flui bem não significa um casamento livre de problemas e de alguns obstáculos e algumas questões. Não, mas é um casamento...
Acham que o casamento que você tá dizendo não tem problema. A gente não existe a vida. A vida, ela é um tsunami o tempo todo. Jesus disse, né, nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo.
Sim.
Eu venci o mundo. Então, a questão é, nós vamos ter aflição, mas nós vamos, com Jesus, com o Espírito Santo, conseguir vencer. Então, isso que você está dizendo aí é muito, acho que é uma chave, né? Você aí, o seu livro é muito bom, Mulher Real, vai te ensinar a você ser o quê? Uma mulher real. Uma mulher que não está livre de problemas, mas você não vai precisar deixar de ser aquela, de ser quem você é. Você não vai deixar de ser quem você é, você vai ser quem você é e você vai ajudar outras mulheres através do seu exemplo. Foi isso que aconteceu comigo. Então hoje eu estou com meu marido no ministério e não é fácil. Não é fácil a gente... trabalhar junto, tá no ministério junto. Então, requer muito mais de nós.
É uma super dedicação e escolhas diárias, né?
Uhum, perfeito. São escolhas diárias. Então, você tem que saber qual é a escolha que você faz. Uhum. Né? Você vai fazer escolha. Então, eu, por muito tempo, fiz umas escolhas erradas. Ah, eu é assim, não vou mudar. Uma outra coisa muito que eu dou uma de dica muito séria. Cuidado com quem você ouve, né?
Uhum.
Cuidado com seus amigos, cuidado com quem está te aconselhando, porque às vezes você está aí dando ouvido, se aconselhando com pessoas que morrem de inveja de você e que não têm capacidade de ter o mesmo casamento que você e nem querem que você, não tem nem querem que você tenha.
Uhum.
Então, isso é, e principalmente mulher, né? Porque a gente tem necessidade de conversar com outras mulheres. A gente tem necessidade de ter o nosso momento, mas entender quem são, qual é o momento, né? Olhar para as mulheres certas, se abrir para as pessoas certas. Eu tenho muito, muito temor, eu já vi muitas mulheres assim, indo buscar ajuda com pessoas erradas, e essas pessoas deram, colocaram ideias na cabeça dessas mulheres, deram dicas para essas mulheres, elas, coitadas, tipo, certeza que tá fazendo a coisa certa e tá dando um tiro no pé. Aí depois que aconteceu, tipo, separação, saiu do emprego, foi, a ficha cai. Uhum. Meu Deus, mas eu não devia ter feito isso. Ah, mas aí você foi escutar as pessoas erradas.
Sim.
Então, isso é muito sério também, eu
muito
vejo.
Importante, muito chave isso. Quem a gente
importante.
Escuta.
E não só quem a gente escuta diretamente, que às vezes a gente está aqui numa conversa, mas quem a gente escuta no YouTube, no Instagram, no TikTok. Se você dá uma analisada ali, né? Quais são as sugestões que vêm para você? Porque os algoritmos, a data ali que eles têm, os dados, eles vão te sugerir coisas em cima daquilo que eles estão ouvindo você falar e que você está pesquisando. Então, vê se está saudável aquilo que o Explorer lá está te sugerindo. O Discover, tipo assim, porque se você for olhar no seu Instagram, você vai ver aquilo que você está consumindo. Isso é muito importante. De você não ter, por exemplo, blogueiras falando para você o tempo todo. Porque vai te dar uma perspectiva errada.
Engraçado que o Lucas, ele ficou um tempo sem... O testemunho. O Lucas ficou um tempo sem Instagram. A equipe postava, mas ele não estava logado nada no telefone. E eu, na maior labuta, amor, por favor, você é líder, você é um homem público, você é um pastor. Tem pessoa... Aí eu desisti, ele ficou 2 anos.
2 anos.
Ah, tá bom, deixa quieto, não vou fazer mais, não falar mais nada. E ele falou, a equipe postando. Quando ele voltou, ele falou assim, agora eu só vou seguir pessoa. Primeiro que ele ficou, voltou e não seguia ninguém, nem eu, nem meus filhos. Ele falou, não vou seguir ninguém, porque se eu seguir um, vou ter que seguir o outro. Então, não vou seguir ninguém. Aí, tá bom.
Ele é muito engraçado, viu, gente? Olha aqui, a gente conhece aqui o backstage. Ele é uma figura, eu acho ele demais. Homem de Deus, mas assim, tão leve, tão... É isso mesmo.
É, desse jeito. E aí, eu convenci, né, amor? Você precisa seguir algumas pessoas que são seus amigos, pessoas que você vai ouvir, que você vai ter troca. Porque hoje a gente conversa pelo Insta, a gente manda parabéns.
É.
Aí ele falou, é verdade, mas aí ele segue 25 pessoas, 27, escolhidas a dedo, porque ele falou, só vou seguir quem tem propósito,
uhum.
Que é o que você está falando. Ele falou, eu não quero que fique chegando para mim coisas que não tem nada a ver. Isso me fez refletir, Juliana, até no limpa que eu fiz.
Uhum.
Eu já fiz um limpa em quem eu sigo e vou fazer outro, porque às vezes você fica ali sendo bombardeada de informação. É. Não tem nada a ver.
É verdade.
E aquilo influencia, viu? Mulher que tá aqui ouvindo, você pode até achar que não, mas influencia o que você pensa, o que você quer, como você enxerga a família. Tem aí um movimento de mulheres que ficam ressentindo a maternidade. Se você só ouvir isso, você vai achar que maternidade é, de fato, pesarosa. E assim, maternidade é trabalhosa? Com certeza. Mas tudo que é bom... Tudo que é bom dá trabalho. Casamento é bom, dá trabalho. Ministério é bom, dá trabalho. Filhos são bons, dão trabalho. Então, eu tô olhando pra minha vida, eu falo assim, trabalho, eu gosto de ressignificar, porque às vezes a gente olha lá pra trás e acha que a maldição é o trabalho. Na verdade, a maldição não é o trabalho em si, é que a gente iria se alimentar e comer e ter as coisas por causa do suor do nosso trabalho. Mas o trabalho é um dom, porque Deus deu o trabalho pro homem antes da maldição chegar. Então ele deu, ó, Adão, você é aqui a pessoa que eu escolhi e você vai governar, você tem um trabalho nesse jardim. Então calma aí, trabalho é um dom de Deus. Então eu tô olhando assim, tudo que eu faço que é trabalhoso, eu tenho que entender que tem um fruto para aquilo. Então eu olho para a maternidade, me custa, hã? É um tempo, exatamente. Só que é um tempo, eu falo assim, que eu tava até, são mais ou menos aí 2 décadas que a gente tem com os nossos filhos, depois eles já vão. Então, é um trabalho de 20 anos só. Então, eu olho como um privilégio. Eu tô vendo meus filhos, que são ainda novinhos, tá? O mais velho, como você falou, tem 8. Mas tá passando muito rápido. Então, me custa, e me custa muito. Mas eu não escolheria nada além do que eu tô vivendo agora, sabe? Eu olho para minha filha de 1 ano, Eu falo, cara, você podia estar dormindo a noite inteira. Mas ontem mesmo, isso é verdade, que você sabe que eu sou bem verdadeira, bem real, bem mulher real mesmo. Ontem eu tava amamentando ela no meio da madrugada e ela tá com febrezinha esses dias. E aí a luz estava um pouquinho acesa porque eu tava ali cuidando dela, dando um remédio. E aí ela mamando e ela com a mãozinha agarrada assim na minha blusa, fechando o olho e eu olhando e falando assim, eu queria estar dormindo. Mas eu olhei para ela e eu tive um momento de muita gratidão no meio do meu cansaço, no meio do meu trabalho. E eu falei, eu estou saboreando tudo isso daqui, porque eu sei que vai passar. E vai ter um dia, deve fazer um mês que minha mãe falou para mim assim, aproveita, minha filha, porque você vai sentir falta. E eu sei que enquanto ela tava olhando, falando aquilo para mim, ela tava olhando para mim, e eu vi, assim, na cabeça dela, ela me vendo menininha, ela me vendo bebezinha, e hoje, eu ali com ela, e ela falando nas entrelinhas, eu sinto falta, eu sou muito grata de quem você é hoje, mas eu sinto falta desse momento de bebezinha que você precisava de mim para tudo, sabe? Então, eu tô olhando e falando, se eu fizer isso aqui bem feito, daqui a 20, 30 anos, eu vou olhar e vou falar, eu tenho saudades, foi bom, valeu a pena, eu investi, olha a mulher que ela virou, mas eu olho, então, eu tenho saudades com uma saudade boa, não é uma saudade doída, não é uma saudade de... Devia ter feito mais, devia ter investido mais, devia ter parado mais. É uma saudade de, assim, foi tão bom, me custou, mas eu tenho muitos frutos. Então, é muito maravilhoso a gente olhar e falar, é um dom o trabalho. E eu posso olhar para todo o trabalho que eu estou tendo aqui e pensar, tem o seu custo, tem o seu lado difícil, mas os frutos são tão maravilhosos, são tão grandiosos, e eu vou olhar para esses frutos. É o que me motiva hoje, é o que motiva nesse ano que eu tô, de 23, início de 24, sem dormir, cansada pra caramba, mas continuo olhando e falando, o meu copo tá metade cheio, o meu copo tá prestes a transbordar, eu tenho uma oportunidade de fazer isso, é uma coisa muito linda, então eu tô olhando pro meu trabalho de hoje, vendo que tem frutos a partir dele.
Então, uma coisa muito, você tá dizendo algo aí sobre os frutos, que hoje ninguém quer saber de fruto, você viu que essa geração é imediatista?
Sim.
Essa geração que é para ontem, é agora, que é diferente da minha geração e da sua. Então, só que a gente está acostumado a ter que esperar, por exemplo, na minha geração eu não tinha WhatsApp, eu não tinha message, o telefone surgiu, eu já era adolescente, agora não, as pessoas não têm paciência de esperar baixar um arquivo na internet, se você não responde uma pessoa no WhatsApp em 5 minutos, me responde, o que, é que foi? Está te ligando.
É verdade.
Então, é exatamente isso, é entender que existe um tempo... Né? Entender que...
E a Bíblia fala isso, a Bíblia é perfeita e já nos ensina isso.
Perfeito. Sim. A Bíblia fala em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Então, há o tempo de você estar curtindo seus filhos, há o tempo de você estar ali se dedicando no seu trabalho. Então, é por isso que eu falo muito para os meus filhos, assim, não pule fases. Uhum. Aproveita agora a época da faculdade. Meu mais velho entrou na faculdade. Falei, aproveita, curte esse momento, porque vai passar.
Sim.
Aí você vai ter uma saudade boa.
Isso.
Então, mas eu demorei para aprender. A gente fala, né? Minha mãe falava para mim assim, você vai ver quando você chegar nos 40, que você vai ser tão madura e você falar, meu Deus, e é verdade. A gente fala, meu Deus, porque quando eu era mais nova não era assim. Então...
É que tem muitas coisas que só vêm com a idade mesmo, só vêm com a experiência mesmo. Mas para as mais novas que estão ouvindo a gente, ouça isso. Cara... Simplesmente esteja presente onde você, no momento que você está. Se dedique para aquele momento, porque não vai voltar, né? E a maturidade, infelizmente, ela de fato só vem com o tempo. Mas você pode ouvir conselhos maduros e aplicar na maturidade que você tem hoje o melhor que você pode.
É verdade. E eu acho que assim, é muito importante hoje nós termos mulheres reais. É muito legal. Quando eu trabalhei a mulher antifrágil, o conceito da antifrágil não é a supermulher, é a mulher quebra, né? Eu tô com um copo aqui, esse copo quebra no chão e ele não tem como você reconstruir, por quê? Porque ele é frágil, é caquinho, isso é ser frágil, mas a mulher antifrágil é como uma massinha, né? É a mulher que ela se despedaça, ela chora, ela tem dias difíceis, ela entende o momento dela, mas ela se permite ser reconstruída. Ela não é uma barra de ferro, que a barra de ferro é aquela mulher forte, poderosa, Mulher Maravilha, que ela não quebra, não enverga. Ela não muda. E eu já fui essa mulher. Perdi muito. Por que quem ganha se você não muda, se você não cede? Uhum. Eu falo muito que casamento é a arte de ceder. Relacionar é a arte de ceder. Uhum. Liderança é a arte de ceder. Relacionar com seus filhos é a arte de ceder. Se você não aprende a ceder, você não vai longe, porque você tem que ceder para filho, você tem que ceder para o marido, você tem que ceder para... Pensa na pessoa que te ajuda, nos seus funcionários, assessores, todos eles você tem que ceder, porque uma hora você vai ter que ceder.
Uhum.
Então, quando eu falo que, quando você fala, né, a mulher real, ela ser antifrágil, é perfeito.
Uhum.
Porque ela não tem uma capa, mas ela se permite ser moldada.
Sim. Sim. E você falando isso me leva muito para um ponto de que nós precisamos de mulheres no ministério. E a gente precisa de mulheres que são, de fato, mulheres. A gente não precisa de mulheres tentando ser homens ou tentando ter uma característica diferente. A gente precisa de mulheres maduras, evoluídas, sabe? Que vão, de fato, evoluindo ao longo dos anos. Mulheres que passaram pelos seus processos, que estão buscando a sabedoria cada vez mais. Então, mulheres que estão crescendo. Então, quando eu falo que a gente precisa de mulheres que são mulheres, não quer dizer que a gente está aceitando o estado que a gente estava antes. Não, mulheres que estão evoluindo, estão se desenvolvendo. E a sua história, vindo já do seu pai, a gente vê um homem que acreditava na mulher no ministério e lutou pelo lugar da mulher no ministério. Porque existem duas opções. Uma é você ser... Eu sou aberta à mulher no ministério. Pô, acho legal. Não tenho nada contra. Pô, tranquilo. Outra coisa é você ser... uma pessoa que luta para que aquilo aconteça. E como você disse, a sua mãe penou muito mais do que você. Então, olhando nessa sua história, a gente caminhando aqui pro fim, assim, né, do nosso podcast, infelizmente, a gente ainda tem uns minutos, mas direcionando, eu queria que você trouxesse, assim, então, olhando pro seu pai, o que ele fez, a sua mãe, como ela lutou, como ela permaneceu, e aí uma barreira que já foi rompida por mulheres antes da gente, e aí você vindo aí numa realidade totalmente diferente, podendo ser essa mulher, então, olhando para trás, vendo o que você entendeu, o que você percebeu, e como que você aplica hoje para que mulheres tenham ainda mais acesso também às posições que elas são chamadas para estarem, não só em Deus, porque isso é uma coisa mais abstrata, então a gente precisa primeiro, claramente, acessar esse lugar em Deus, mas como que você tem feito para ver mais mulheres no ministério? De uma forma prática mesmo, se você puder trazer aqui para a gente.
Primeira coisa que eu acho que precisa deixar muito claro é entender se a mulher tem um chamado.
Uhum.
Ela tem...
Maravilha.
Né, eu tenho um chamado, é isso que eu quero, eu amo o que eu faço. E segundo é você ter alguém que vai... te impulsionar, é muito importante. Se você não tem alguém ao teu lado que te impulsiona, que te fortalece, que fala, vai, por exemplo, quando eu fui escrever meu primeiro livro, até o meu primeiro livro, eu e o Lucas, nós fazemos livros compartilhados. E esse Mulher Antifrágil, eu fiz sozinha. E ele me apoiou muito, faz, você tem que fazer, você tem que fazer. Então, assim, ele estava sempre do meu lado, me apoiando, me botando para frente. Então, eu vi isso no meu pai. E eu sempre pedi para Deus, Senhor, me dá um marido assim. Porque se eu não tivesse esse marido que me apoiasse, que me impulsionasse, igual você falou, um marido que aceita, mas não batalha, não impulsiona. Então, hoje, no ministério, o que eu falo? A mulher saber se ela tem um chamado, a mulher saber o lugar dela.
Uhum.
Porque você não vai assumir. O que está acontecendo? Eu, como psicóloga, muitos casamentos não dão certo porque a mulher assumiu o lugar do homem.
Uhum.
Papéis.
Sim.
Então, as pessoas olham para mim e falam assim: a Priscila é forte, eu sou forte, mas o meu marido é mais forte que eu. Eu não mando na minha casa. Ele brinca e fala assim: ai, a última palavra na minha casa é da Priscila. Nunca. Júnior.
É sim, senhor. É a sua última palavra, você fala sim, senhor.
Claro que tem coisas que ele me. A gente termina. Vou te dar um exemplo prático. Todo mundo fala que quando o casal passa por obra, o casamento acaba. Já ouviu esse ditado?
Uhum.
Ah, você... E eu passei por duas. A primeira, eu construí uma casa. Moramos 12 anos nela e eu reformei uma casa, que é essa que eu tô aqui. E aí, eu lembro que as pessoas falaram assim para mim, amigos que não são cristãos, os próprios arquitetos, você vai enfrentar outra obra? Você ficou louca. Eu falei, por quê? Porque seu casamento já durou uma, você vai durar outra? Eu falei, não tô entendendo. Eu não tenho problema com ele em ceder. E nós fizemos uma obra, uma reforma grande, de um ano e três, quatro meses.
Nossa.
Brigamos uma vez, discutimos uma vez.
Uau.
Por quê? Porque eu sei meu lugar. Porque tem coisas que ele vai ceder para mim, tem coisas que não. E eu vou te falar, é a melhor coisa do mundo é ter um marido, é ter um homem que toma decisão. O que nós temos visto hoje, homens omissos, aí filhos que crescem sem limites. Gente, quem põe limite para filho é pai. Uma geração de jovens crescendo sem pais, ausentes. Por quê? Pior, Júnior, é que os pais estão lá na casa, de corpo presente só, mas não fazem nada, não ajudam a mulher em nada. Então, eu falo muito isso, que você precisa, a mulher precisa impulsionar o marido dela, não querer o lugar dele, saber que ela tem que ser submissa, saber que ela tem o lugar dela. E trabalhar isso, os papéis estão trocados, os papéis não estão trocados, saber que ela tem o lugar dela, que ela vai conquistar e entender que eu quero aquele lugar que é meu, eu não quero o lugar que é do meu marido, eu não quero o lugar dele, eu não quero, eu quero o meu lugar, eu quero cumprir o chamado que Deus tem para minha vida sendo mulher, eu quero ajudar, ser a mamãe melhor para os meus filhos, sim. Eu quero ser uma esposa melhor para ele? Sim. Eu quero ser uma dona de casa melhor? Sim. Então eu vou melhorar dentro das minhas funções.
Sim.
E o que eu tenho visto hoje são mulheres que acham que elas crescerem é tomar o lugar do marido, é competir. O que eu tenho visto de mulher competindo?
Muito.
Nossa, mas é
eu
demais.
Também gosto muito disso.
Compete com o marido? Tipo, meu Deus. Eles são, vocês são... vocês estão brigando, é um time, vocês tinham que ser um time. Mulheres, casais, uma mulher que não aceita compartilhar o dinheiro com o marido, ah, o meu dinheiro é meu. Oi, hello, tipo, calma, senta. Faz um acordo. Uma coisa que eu falo muito é fazer acordos. Essa dica dos casais, principalmente quando você vai entrar num casamento, faça acordos antes de casar. Vai resolver muitos problemas nos seus relacionamentos.
Até se você tá pra casar, mulher, não... Eu entendo, mas assim, não seja levado pela paixão. De verdade, o que mantém um casamento não é paixão. A paixão, ela é alimentada e mantida por causa do respeito mútuo e da admiração mútua e da valorização mútua, da dedicação. Um morrer pelo outro ali, entendeu? Um se entregar pelo outro. Agora, a paixão, quando você tem dois pontos de vista diferentes, não funcionam. O que o Lucas falou pra você, né, Pri? Eu quero ser pastor, eu vou casar com uma pastora. E com certeza ele falou assim, se você não for ser pastor, então não tem como. Então, não ache, o que eu vejo muito mesmo, pessoas que acham que a paixão vai ser tudo. Mas não, se você tem chamado diferente, a paixão ela não vai subsistir, ela não vai conseguir se manter. Porque você tem que ter a mesma visão, o mesmo entendimento de vida, mesmo propósito, tem que estar indo na mesma direção. Aí a paixão vai se manter. Agora, eu lembro que uma vez eu estava aconselhando um casal, faz muito tempo, ninguém nunca vai saber quem é, mas o cara tinha claramente um chamado para ministério, e quando eu chamei a menina, a primeira coisa que ela me perguntou foi assim, Júnia, como é que foi para você lidar com tantos sacrifícios dentro do ministério, tendo que se sacrificar tanto e tanto sacrifício? Eu falei, meu Deus, quantas palavras de sacrifício, né? E aí eu falei pra ela, eu falei, olha, sinceramente, eu não vejo tanto sacrifício assim. Eu me sacrifico, mas é um privilégio pra mim. E aí eu fui entender que, na verdade, o sacrifício era tão grande pra ela porque ela não tinha chamado ministerial. E ela tinha casado com um homem que tinha chamado ministerial. E aí eu tô pensando assim, onde foi que faltou a conversa antes do casamento? Esses acordos, esse entendimento de pra onde vocês estão indo, porque a paixão não vai segurar isso não, gente. Agora vocês vão ter que dar um jeito, vão ter que fazer isso acontecer, mas vai ser muito mais difícil. Então, quando eu estava procurando uma pessoa para estar comigo, assim, se a pessoa não quiser ministério, ela não é nenhuma opção. Não é que eu sou melhor ou pior, mas eu tendo chamado ministerial, não tem como eu estar com um homem que não tem chamado ministerial.
Eu dei um exemplo meu filho agora, a gente conversa muito sobre casamento e tudo, e uma das coisas que ele colocou, né? Ele tá namorando e ele chamou a atenção dele porque ela tem ministério. Mas ela tem ministério há muito tempo antes dele. Tipo, ela já tava, não foi por causa dele. E isso foi, eu achei isso fantástico, porque foi ele que falou: uau, pai, a fulana, né? Ela tem ministério, ela já tem célula, ela já tem discípulas, ela já tá envolvida. Ela não vai se envolver por ele, porque essa de se envolver pelo marido, ixi, esquece. Vai dar ruim.
E aí o resultado é, você vai ressentir o seu marido, porque se você não é chamada para ministério, você não tem graça para suportar o peso do ministério, aí você vai ressentir o seu marido que está sendo roubado, entre aspas, pelo ministério, que ele não está, ele simplesmente está servindo na obra. Aí depois você ressentir ele, você vai começar a ressentir a Deus. Então não queira, mulher que não tem chamado para ministério, estar com um homem com chamado para ministério. Não vai dar certo. E isso vice-versa também funciona para o outro lado. Não tem como. Mas aí, só então, voltando aqui, uma dica prática mais pra você ver esse levantar de mulheres pro ministério, porque a gente precisa, que tem muita mulher na igreja, precisamos ver mais mulheres no ministério, mas aquelas que são chamadas, né, pro ministério.
Eu acho que elas têm que entender que elas não vão perder, porque elas têm muito, acho que elas, as mulheres têm muito medo de perder, de achar que elas vão perder, se doar pro ministério. E o que eu quero dizer pra você, mulher, é que você vai ganhar, vai ganhar uma recompensa, primeiro em Jesus, e é maravilhoso você estar ali, sabe, ajudando outras mulheres. Uhum. Pensa o quanto de mulheres que você poderia ajudar, que passaram por que você passou, ou coisas que você está passando, você vai poder ajudar essas mulheres.
Uhum.
Eu acho que isso é a coisa mais gratificante. Então, na parte prática, eu acho o seguinte: perdeu o medo, se entrega, se põe à disposição, ponha com limite, começa devagar. Você não tem, cuidado com a intensidade. As coisas vão acontecendo. É o que você falou, Júnia. É saber o tempo, há tempo para todas as coisas.
Uhum.
Então, você está na faculdade, você vai doar. Eu acho que é acordos, deixar tudo muito claro com o seu pastor, com a sua liderança, com o seu noivo, com o seu marido. Deixa tudo claro. Eu vejo muitas mulheres que não querem se posicionar por medo. Muito medo. E eu acho que você precisa entregar esse medo, né, no altar. Porque você com medo, a gente não faz nada. E Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida, mulher. Eu vejo jovens, meninas novinhas, 18, 17 anos, quanto que elas não podem influenciar essa nova geração. E às vezes elas estão assim, ai, não sei se vale a pena. Egoístas.
Uhum.
O mundo hoje está egoísta.
Sim, é verdade.
As pessoas só estão olhando para o umbigo delas. Então, assim... Será que... E aí, alguém pagou o preço por mim? Eu e o Lucas, a gente fala muito isso. O Lucas fala, se eu não tivesse tido um pastor que pagou um preço por mim, eu não estava aqui.
Uhum.
Alguém que me deu para Jesus, alguém que pagou um preço por mim, alguém que me cuidou. Então, isso... E aí ele fala, olha como eu sou grato hoje, olha o que eu construí, olha a vida que eu construí quando eu conheci Jesus, que Jesus transformou na minha vida. Então, olha o que é Jesus no seu casamento, o que é Jesus na sua família. Então, isso é muito forte.
Sim. Não, maravilhoso. E isso, resumindo, é aquele ditado que a gente conhece: o combinado não sai caro. Eu acho que é muito importante a gente lembrar. Acho que a mulher, às vezes, ela tem. Ai. Tem muitos aspectos ao redor de uma coisa muito simples. E a gente precisa ser mais simples. Compartimentaliza as coisas. Vamos ser mais prática. E a praticidade não tem a ver com a nossa personalidade somente, com o nosso temperamento. Tem mulheres que são mais práticas porque naturalmente nasceram assim? Tem. Ok, concordo. Mas a praticidade é para todas nós. Então, mulheres precisam buscar ser mais práticas em como a gente olha para as coisas, em como a gente vive as coisas. Por exemplo, as pessoas olham para mim e veem a minha maternidade, elas falam, você é muito prática. De fato, eu tenho os meus sistemas e eu penso, como que eu vou tornar isso aqui mais prático? Por quê? Maternidade dá trabalho, custa, sim. Então, eu não vou aumentar um peso na maternidade. Se eu posso tornar ela de uma forma mais prática, eu vou fazer isso. Então, olha para sua vida, mulher, e pensa, o que eu posso tornar de uma forma mais prática? Sim, até bati aqui no meu microfone, mas uma coisa bem simples assim, sabe? Como que eu posso fazer de forma prática? Eu preciso ser mais simples na minha comunicação, eu preciso ser mais sincera na minha comunicação, preciso ser mais pura, menos florear, ser mais preto no branco, é isso. Não, tem, não precisa ter medo de machucar outra pessoa. Não tô falando aqui pra você sair falando, dando patada a todo mundo, não é isso. Mas se você pensa em algo que nem nossos maridos falaram pra gente em algum momento. Ó, você tá meio chata. Pronto, então vamos lá. Tá bom, tô meio chata. Doeu. Vamos lidar com isso. Ó, tá, é isso que eu penso. Então, eu quero estar na igreja, eu quero servir na igreja. Coisas práticas. O que eu preciso fazer? O que eu preciso abrir mão? O que eu preciso...
Colocar no papel,
colocar
né?
Colocar no papel, isso mesmo!
Põe no papel e, dá, e olha. Não, o que eu tenho que deixar? As pessoas acham que elas vão ter que deixar tudo e não vai! Não é assim.
É muito bom isso. E colocar no papel é uma dica maravilhosa.
Equilíbrio, tudo na vida. É o combinado não sai caro. É o que eu falei, acordo, você falou da forma prática. Combinado não sai caro.
Isso.
Pega um papel, põe no papel. Domingo eu vou fazer isso, segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer isso. Aí você vai achar o tempo que você tem.
Uhum.
Ah, que eu consigo. Mas não, a pessoa não consegue nem visualizar, nem botar no papel.
É. Então, dica bem prática para a mulherada é tornar a vida mais prática. E assim a gente vai conseguir ver mais mulheres, eu tenho certeza, no ministério sendo bênção. E pensa também uma coisa, mulher, você não precisa estar no ministério pregando para você ser uma bênção para as pessoas. Você não precisa estar pregando num púlpito para você pregar o evangelho. Você consegue pregar com a sua vida, da forma que for, onde você estiver, sendo essa mulher leve, essa mulher positiva, essa mulher que traz a esperança. Eu tava ontem conversando com uma pessoa e aí ela tava me falando assim, como que é isso, né, de no casamento você ver o seu marido, por exemplo, com uma dor e você ajudar ele, mas não ser mãe, que eu falei pra ela, eu falei, opa, você tá entrando no lugar de mãe aí. E aí, eu falei pra ela, eu falei, cara, quando meu marido tá passando por uma coisa difícil, eu não quero necessariamente arrancar aquela dor dele só. O que eu quero fazer é ser o suporte que ele precisa, ser o braço que ele precisa, ser a pessoa que traz esperança. Eu sei, meu amor, a gente tá passando por isso, isso tá te machucando. Mas vamos lá, Deus tem um propósito pra fazer além disso. Ele não vai desperdiçar nenhuma das coisas. Tudo que o inimigo tenta pro mal, o Senhor transforma pro bem. Então, eu vou ser aquela mulher que traz esperança. Eu vou ser a mulher que tá olhando pro copo metade cheio, como eu sempre falo aqui. E pensando, existe algo bom pra sair disso. Então, isso é muito chave. A gente em liderança, especialmente mulher em liderança, a gente precisa trazer esse lugar de esperança, porque a mulher tem às vezes uma tendência de trazer para baixo e de achar dificuldade e de ver o que está faltando. Então, olhar e falar, não, eu posso trazer algo para essa situação, então como que eu vou fazer isso daqui? E trazer essa esperança, assim, e Cristo, ele em nós, ele é a esperança da glória, então Cristo em mim se manifesta como esperança para todos aqueles que estão ao redor de mim também. Como que eu faço isso? Vamos lá, vamos trazer de uma forma mais prática, colocar no papel, ver o que eu consigo e o que eu não consigo. Hoje você consegue 3 coisas das 15 que você gostaria. Tá ótimo, faz essas 3, daqui a 3, 4, 5 meses você vai conseguir adicionar mais alguma coisa, daqui a 5 anos você vai ver que você tá muito além das 15 propostas que você tinha, se você foi de pouco a pouco adicionando, expandindo sua capacidade e investindo, né, pra dentro daquilo que o Senhor tá pedindo a você. Então é isso, é de pouquinho em pouquinho sendo fiel e buscando, acho que também é uma coisa muito legal do que a gente está tirando hoje, buscando ser essa mulher legal, essa mulher leve, essa mulher positiva.
Perfeito, acho... é isso aí.
É. Então, agora, para a gente finalizar, se você pudesse, daquilo que está no teu coração, em relação a qualquer assunto que for, mais uma palavra final para a mulherada e puder, se você puder depois disso também orar para selar aquilo que foi passado aqui hoje.
Tá. Tem um versículo, tá em 1 Coríntios 6, 22, deixa eu só ver se eu abro aqui, para não falar besteira, eu tô meditando muito nele, que é quando ele diz para você, peraí só um pouquinho que eu vou pegar aqui.
Calma. Pode abrir, eu vou abrir aqui também.
Deixa eu pegar aqui. 1 Coríntios 6, 20, não, peraí, deixa eu olhar aqui.
Mulherada, já vai pegando aí a Bíblia para abrir e ler junto com a gente.
1 Coríntios 2,6.
2,6, estava trocado.
Estava trocado. Diz assim, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. O que Deus falou comigo aqui? Eu tenho até ministrado isso na igreja. Que Deus tem disponível para mim, para você, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria dele. Só que essa sabedoria é a sabedoria para você ser a mulher real. É a sabedoria que você precisa, mulher, para você ter a língua erudita, falar o que precisa na hora certa, no momento certo. É você ser essa mulher que vai estar sendo suporte no seu trabalho, suporte para suas amigas, suporte na sua família, no seu marido, em todas as áreas. Você vai conseguir exercer o seu papel leve, como a Júnia falou, você vai conseguir exercer seu papel no ministério, não sendo só uma pastora, mas ajudando outras pessoas, falando de Jesus. Mas para isso você precisa ser experimentado. E experimentado no original são pessoas maduras, prontas, Júnia.
Uau.
Essa palavra experimentada, no original, ela é pessoas maduras, prontas. Então, pessoas que não estão prontas, maduras, que não podem receber aquilo que Deus tem para elas. Porque elas vai sair pelas mãos. Ela vai escorrer. É tipo Deus abriu um negócio, Deus permitiu uma bênção financeira. E não pode, porque sabe que aquela pessoa não está pronta, que ela vai gastar tudo. Ou ela vai tomar uma atitude errada.
Sim.
E aí ele fala aqui, né, que não buscar sabedoria, o que que as pessoas têm feito? Como elas não estão prontas, como elas não estão maduras, elas têm buscado a sabedoria deste século, a dos poderosos. A sabedoria dessas pessoas aí que, você vai pagar tanto, você vai fazer isso, então você vai fazer isso. Gente, isso não existe. A sabedoria para nos sermos mulheres melhores, mães melhores, esposas melhores, profissionais melhores, mulher melhor como ser humano, é a sabedoria que vem do alto. É essa sabedoria que eu preciso buscar todos os dias, que a Júnia precisa buscar, que nós temos buscado, porque quando a gente fala, né, de tudo isso que a gente vive, é porque a gente tem buscado em Deus, mas deixar bem claro, é Deus que nos dá isso. Mas por quê? Porque nós temos buscado dele. A fonte é ele, a fonte é a igreja, a fonte é o altar, a fonte é Jesus. E você busca, e aí você se torna essa mulher madura, pronta, que é experimentada, essa palavra experimentada, e aí você recebe a sabedoria que vem do alto. Quando você recebe a sabedoria que vem do alto, você consegue conquistar tudo aquilo que você deseja.
Sim, isso é muito maravilhoso. Antes de você orar, a palavra que fica me que vindo à minha cabeça quando você fala em ser experimentados e toda essa tradução aí que você está trazendo, tem uma palavra em inglês que é seasoned, que são pessoas que seasoned de temporada. Então, pessoas que foram passadas de temporada em temporada em temporada em temporada, experimentadas. Então, isso é muito importante você, que a gente falou isso várias vezes. Passa pelas suas temporadas, passa por cada momento, porque nessas temporadas você vai sendo experimentado. Nessas temporadas você vai ficando temperada da forma certa, você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo. Se você viver as temporadas. Então, acho que é muito, muito forte isso que você trouxe, porque eu nunca tinha lido desse jeito isso. Mas a chave de você passar por todas as fases e se permitir crescer, evoluir, se desenvolver em cada uma delas. Não querer acelerar, não querer nada. Viver aquilo exatamente para aquele momento, porque você sabe que depois de um tempo você vai conseguir tudo isso aí que você está falando dessa passagem, desse versículo. Mas é muito importante absorver e mergulhar em cada temporada que a gente está. Então, se você puder orar isso pela mulherada, vai ser maravilhoso.
Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de ti este podcast, esse tempo de bate-papo, Senhor, que cada mulher que está aqui assistindo ou vai assistir ainda possa ser tocada, possa entender o propósito a qual elas estão aqui nesta terra. O Senhor tem um propósito para todas nós, que nós possamos entender o tempo, cada uma tem um tempo, tempo, há tempo para todas as coisas. E a cada ciclo da nossa vida, a cada tempo, nós queremos fazer aquilo que o Senhor tem para nós da melhor maneira possível e leve. Senhor, tira toda angústia, toda amargura, todo peso dos nossos corações. Aquelas mulheres que estão desesperadas, aquelas mulheres que não sabem qual caminho tomar, qual decisão tomar, fala com elas através deste episódio hoje, que elas possam te buscar, que elas possam entender que existe um tempo, que elas precisam, a cada ciclo, ser maduras, ser sábia, para cumprir aquilo que o Senhor tem para elas naquele tempo, naquele período. Senhor, em nome de Jesus, obrigada. Obrigada por todo este conteúdo, por tudo que a Júnia tem feito. Guarda a sua casa, a sua família, seus filhos, a sua igreja. E guarda-nos, Pai, que nós possamos atingir centenas e centenas de mulheres que estão agora, Senhor, sem o que saber, o que fazer, não sabem a direção a qual vão tomar, e que através deste momento aqui elas vão ter uma luz. O Senhor falará com elas, o Espírito Santo falará com cada uma delas. Em nome de Jesus, amém.
Amém, amém. Pri, obrigada por ter estado com a gente. Mulherada, não esqueçam de assistir os próximos episódios. Vai ter um momento muito especial aqui. Compartilha com as amigas, compartilha com todo mundo que vai ser abençoado. E mais uma vez, Pri, obrigada por ter estado aqui. Foi muito especial.
Honra.
Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.